Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
Eu sou a DNB.
E eu sou o Kaique.
E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no Terror Mania. E breve, breve novidades aí. Mas enfim, isso é pra, assunto para outro podcast. Mas sim, estamos de volta aí reunido para comentar, né, sobre o quê? Aqueles filmes, né, que tem finais mais surpreendentes, né, que mais reviravoltas que Shyamalan, né, vamos deixar Shyamalan pra lá, mas vamos falar de filmes bons que tem finais mais surpreendentes do que não sei o que, né. Bom, a gente selecionou, né, alguns filmes aqui que a gente tirou da cartolinha, né, a gente foi pesquisando, falando, não, esse aqui é bom, esse aqui é não e tal, né. Eu, no caso, fui procurando alguns aí que eu até, tipo, vi, né, tipo, sempre tive curiosidade, graças a Deus, né, foi sugestão de pauta da Dani esse daqui, então tive que, vamos dizer, tive não, né, parei a curiosidade e falei, ah, vou assistir agora finalmente esse filme, então, fui ver, né, esse daqui que eu vou comentar logo logo pra falar aí, e a gente vai comentar um pouco sobre esses filmes aí que finalmente a gente pode dizer, uau, que final foda, sabe? Então, vamos comentar aí logo, logo, depois dos nossos recadinhos. Bom, pessoal, estamos na parte dos recados aqui. Como vocês bem sabem, né, a gente sempre comenta, né, que é essencial vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, né? Por quê? A gente sempre fala o seguinte, né, que vira e mexe a Locadora do Trash sempre é deixar o mais próximos, né, a gente de vocês, né? No caso, sempre comenta, né? Melhor sempre a Dani coloca, tipo, aquelas caixas de pergunta no Instagram, sempre pergunta, né? Ah, o que, que vocês acham desse filme? O que, que aconteceu com vocês nesse filme que vocês assistiram e tal, né? Pra deixar o podcast mais interativo possível, né? Então vocês sempre podem comentar lá. E para isso, vocês têm que seguir a gente nas nossas redes sociais, né? Então, tanto Facebook, Instagram e Twitter, vocês seguem a gente no @terrormania666, né? Então lá vocês ficam por dentro das nossas resenhas habituais, tanto do podcast quanto resenha de filmes e tal. Até próprias cenas de filmes que a gente comenta e tal. Alguns filmes que a gente assiste, a gente comenta, coloca até nas nossas redes sociais e tal. Programas que saiu durante a semana, que a gente coloca lá, que vocês podem assistir, beleza? Então, podem ouvir, melhor dizendo. Então vocês podem sempre acompanhar a gente por lá. Lembrando também que o Anchor, né, comprou o, melhor dizendo, Spotify comprou o Anchor, né? Então a gente tá nessas grandes corporativas aí, né, de streaming, espalhado aí pra tudo, basicamente, né? Então, sei lá, tem o iTunes, Locadora do Trash tá lá no iTunes, tá lá no Castbox, tá lá na Amazon Music, Deezer, Spotify, né, melhor dizendo, como eu acabei de falar, todos os lugares aí possíveis, basicamente, que tem um streaming, um RSS que aí, né, a gente tá lá pra vocês ouvirem a gente com mais de 180, né, por aí, episódios aí, né, se eu não me engano, aí pra vocês ouvirem, então é um episódio pra não botar defeito aí, pra vocês acompanharem, maratonarem aí, darem, né, como eu sempre falo, né, umas 5 estrelas aí, né, caso tenha uma notinha aí pra deixar a gente sempre bem aí, e também comentar, né, o que vocês acharam desse episódio e tal, né, que sempre ajuda bem a gente aí no final. Beleza? Mas, Dani, abra o microfone aí e me diga o que que o pessoal comentou sobre os filmes que eles acham foda aí, que fala, nossa, esse final aí me surpreendeu, não esperava esse final aí.
Vamos ver. E, gente, eu adoro ver as respostas. Acho maravilhoso. É. Vamos começar aí pelo André Fall. Ele falou que foi Sleepaway Camp, que foi um filme que a gente já... A gente tem um podcast só sobre esse filme, né, inclusive?
Sim, sim, que a gente comentou todos os filmes do Campamento Sinistro e tal. É sensacional.
Sim, esse é um filme também que eu teria escolhido, porque eu acho o final chocante. É super inesperado, assim. Mas de um jeito muito legal, enfim. Não vamos falar, porque pode ter alguém que não tenha assistido, né? Apesar de hoje, aqui, locadora do spoiler.
É, tem esse porém, né?
Mas, pra mim também, é um final chocante. É, esse que não pode faltar, que eu acho que são dois filmes que tipo, a principal característica é o final chocante. Foi a resposta do Gil Paura, que é Os Outros e Sexto Sentido.
Putz, é... Só comentar que esses dois filmes, né, basicamente saiu juntos, né, acho que em 99, se eu não me engano, e são dois filmes que, tipo, basicamente Sexto Sentido anulou, né, Os Outros, por conta, né, que foi aquele hype lá do filme, né, do Shyamalan, mas são dois excelentes filmes e vale conhecer, né, esses filmes aí, né, que são muito, muito bons aí, e é sensacional, cara, sensacional.
Gente, pra mim, quando fala de filme com um final surpreendente, eu acho que o Sexto Sentido, pra mim, é o top 1, assim.
Sim, até falar
de... Toda a construção dele é em volta, tipo, de ter um final surpreendente.
Sim, sim. Até falar de outros, aí fica a dica, assistir na Globoplay, a série Os Outros também, que é uma série muito, muito boa. Também tem um final sensacional aí. O pessoal vai gostar bastante. Vale a pena aí essa série aí. Com um elenco fenomenal. Sensacional também. Outra série aí de final chocante aí com Os Outros. Então assiste esses dois, Os Outros. O Sexto Sentido aí que não vão se surpreender. Não vão se ficar chateados aí.
Eu só queria salientar aqui que o João começou o programa falando mal do Shyamalan e agora está falando muito bem.
Não,
do destino, é ironia da vida.
Eu só falei, ó, só tem. Já, a gente já gravou, né, aquele programa do Shyamalan. E eu falei que eu gosto de só alguns filmes deles, né? No caso, O Sexto Sentido, aquele lá do Mel Gibson lá, que esqueci o nome. A Vila é do Monstro.
Os Sinais.
Sinais e a Vila. São só esses três aí que eu gosto deles. Só. O restante é bem mais ou menos, assim, sabe? Mas enfim, sim, pode continuar.
Tá gravado, galera. O Curioso Leitor, sempre participando, que ele já é parte do podcast. Ele falou que tem vários, mas que o que ele lembra, assim, de imediato é o Sexto Sentido, campeão de respostas, e Martyrs também, que é o filme que a gente comentou aqui, que é um filme francês, né? Tipo, francês estranho. Também super chocante. Também é um filme para quem gosta de finais surpreendentes. Acho que é um filme que vale muito a pena.
O Martyrs é sensacional. Puta filmaço, cara. Puta filmaço. Sensacional mesmo. Puta final ainda é você ficar mal ainda, né?
E outra resposta aqui do Jonathan, que inclusive era parte aqui do Locadora. Mandou uma mensagenzinha pra gente. Inclusive, saudades, Jonathan. Ou não, depende.
Não, é saudade sim, é que é isso, Dani. Que intriga que é essa.
Ele falou que o filme surpreendente pra ele é Cyber Movie, que é surpreendentemente escroto.
Boa, que contribuição, adianta, é isso aí. Cyber Movie é. Puta. Que final, cara. O único filme que realmente. Eu tive que, tipo, parcelar esse filme, acho que em umas 10 vezes, porque eu achei nojento, depois eu achei insuportável, daí eu não consegui mais assistir, depois eu voltei a assistir, depois de 2 anos, daí quando eu terminei eu falei, nossa, pra que essa bosta, né? Mas enfim, tá aí.
Esse é um filme que eu nunca vou ver na minha vida, já tá riscado dos 100 filmes que você pode morrer de boa sem assistir.
Ah, eu concordo com você, viu? Que é
gente,
muito
opiniões controversas. Mas eu acho que se a gente for entrar nesse lance de ser um filme surpreendente, eu acho que ele se encaixa bem na lista.
Não, sim, ele encaixa, final surpreendente e tal. Ruim, mas é surpreendente.
Aí vai do gosto.
É, do gosto.
Ah,
é.
Polêmica. É. Assunto para outro episódio.
Sim.
É, outra resposta aqui foi do Ocenobita, que ele falou que o filme com final surpreendente pra ele é Suspiria.
Boa, Suspiria tem um final muito bom, surpreendente mesmo.
Eu não achei tão surpreendente, que eu acho esse filme meio chato, né? Já falei assim.
Eu não seria assim,
minha escolha de falar, nossa, que loucura esse final.
Olha, eu gosto...
Eu acho que vai sendo muito indícios durante toda a história, mas é um bom filme.
É. Eu acho mais surpreendente, não sei vocês, mas eu acho mais surpreendente o final do Luca Guadagnino de 2018 do que do Dario Argento.
Nossa, você, tipo, os dois deram as mesmas respostas que eu ia dar. Eu ia falar, nossa, não achei Suspiria nada surpreendente, mas eu ia falar, o do Guadagnino, ele é. Esse eu achei um finalzinho mais. Mas, uau.
É, acho que é bem isso mesmo. Mas é gosto também, né? A gente não pode criticar também, né? Tudo e tal, porque é gosto e tal, né? Mas, enfim.
Depois de ter criticado todas as respostas dos ouvintes,
a gente
vai finalizar esse momento falando, gente, cada um com seu gosto.
É.
As respostas. Não, brincadeira. É, continue respondendo lá. A caixinha de perguntas tá no Instagram do Terror Mania. Continuem compartilhando as respostas de vocês.
Sim, sim. Por favor, pessoal, manda lá, tá? Não liga não pra nossa opinião, porque cada um tem a sua opinião e tal, que é válida sempre. E vale muito a pena também comentar aí. Enfim. Bom, vamos voltar então aí, pessoal, pra nosso programa normal, que tá bem legal pra gente conversar aí. Pessoal, estamos de volta então. A gente vai comentar aqui, né? Como eu falei, de finais, filmes com finais surpreendentes, né? A gente separou aqui, né? Algumas produções. A gente pesquisou, né? Bastante, assistiu aqui e vimos, né? Que a gente achou, puta, esse final aqui é foda pra caramba, né? Lembrando, né? Como o pessoal comentou aí, sempre vão lembrar que vai ter, né? Claro, spoilers, né? Porque senão não seria aquele final, né? Que a gente vai trazer aqui. Então, fique bem atentos aí, que vai ter spoilers aí, mas eu acho que, bom, ouça primeiro, né, acredito que a Isa sempre coloca, né, na arte, né, do podcast aí, qual que são os filmes, então vocês podem assistir primeiro eles, depois vocês voltam aí pra ouvir aí o podcast com as nossas opiniões, né, sobre eles e tal, né. Então cada um, né, trouxe aí um filme que assistiu e que gostou bastante, né, achou bem legal. E a gente vai comentar aqui um pouco aí. Bom, Dani, começa você. Que filme que você assistiu e você falou, nossa, esse filme aqui é foda pra caramba aí. Comente aí também, lembre de mais nada, onde você assistiu aí pro pessoal também poder assistir.
Gente, eu já vou começar surpreendendo, porque eu não vou falar dos filmes que eu já falei antes.
Opa!
Diferente.
Não é Pânico?
Não é Pânico. Não. Que poderia ser. Poderia ser uma escolha, também acho surpreendente, mas já bateu a cota, né?
É.
Mas foi um filme que eu vi recentemente, inclusive, que é um filme chamado Cold Fish. Ele é um filme japonês e ele tem na Darkflix, inclusive.
Olha, podia patrocinar a gente.
Pode fazer aí uma propaganda. Acho que é o único lugar que tem pra assistir legalmente, na verdade, porque não é um filme assim, muito fácil de achar, mas enfim. Como todo, eu acho que todo filme asiático acaba sendo surpreendente, porque eu acho que eles são muito bons nisso, assim, nesse fator surpresa. Então eu já assisto esperando que alguma coisa vai me deixar muito chocada, e foi exatamente o que aconteceu com esse filme. É, enfim, eu não sei nem explicar direito a sinopse dele, mas basicamente ele conta a história, tipo, desse cara que ele tem uma loja de peixe e tal, e a filha dele é pega roubando outra loja de peixe. Enfim, aí vai aquela conversa do dono da loja com ele lá, eles vão se encontrar para conversar, resolver o problema. Mas no fim o cara é super legal com ele, e eles criam uma amizade lá entre as famílias, e ele dá um emprego para a filha dele. Aí vira aquela amizade, aquela alegria, né? Aquela coisa super alto astral. Beleza. E aí nisso eles vão, tipo, ficando cada vez mais próximos ali, todo mundo. E aí no meio disso, esse cara, né, que é o pai da menina, ele acaba fazendo lá, tipo, servindo ali de motorista pro cara em uma situação lá específica. E aí nisso que ele tá dirigindo o carro, ele acaba descobrindo que ele tá envolvido no meio de um assassinato lá. E aí começa a se desenrolar uma parte da história, não é toda a história ainda. Porque aí ele meio que sem querer acaba se tornando cúmplice, e aí por ele se tornar cúmplice desse cara e da esposa dele, né, que são eles que cometem os crimes, ele acaba entrando numa situação assim que ele não tem. Tipo, ele fica sem saída, sabe? Porque ele já viu muita coisa, ele já sabe de muita coisa, ele já tá envolvido, então começa a virar uma bola de neve.
Entendi.
E aí eu não vou contar o final.
Ô,
Porque
louco.
não, pode contar o final?
Não, claro, tá. Pode falar.
Ai, gente, é que eu acho que o final é a toda a graça do filme. Eu não vou contar.
Tá.
Nossa!
Não, é porque, gente, pra mim o que me pegou foi justamente o final. Porque ele é assim. Ele começa essa história e tal, e até então é como se você estivesse vendo um filme, apesar de todas as coisas exóticas que os filmes asiáticos têm, é como se você estivesse vendo um filme normal. Tipo, você sente que tem algo estranho, você tem as cenas lá de assassinato, você vê que o cara é um psicopata, tem cena deles desmembrando o corpo, umas coisas assim, mas a gente já tá acostumado.
Irmãozinho.
É normal. É aquela coisa, tipo, ah, o filme é um filmezinho de terror básico com um psicopata, morte, tudo ok, e o cara entrando numa situação estranha. Eu acho que o que choca é no final, assim, dando um leve spoiler, é tipo, esse cara que se envolve ali sem querer nessa situação, chega no final do filme, ele tem uma reação assim muito, muito forte, muito extra, e aí minha cachorra quer participar do podcast também, sempre. E aí ele tem uma reação muito inesperada. E aí isso começa a desencadear outros acontecimentos que você não imaginava. Tipo, eu acho que você imagina até alguns finais pro filme, mas não do jeito que é. Tipo, e pra
Entendi.
mim essa é toda a graça, porque aí o final faz todo o resto do filme, tipo, fazer sentido. E inclusive o nome do filme também.
Você não vai
Entendi.
contar.
Não, gente, eu quero que vocês vivam essa experiência igual eu vivi. não, porque foi muito. Ai, eu não acredito que ele fez isso. Tipo, foi muito essa reação. E eu acho que pra gente que tá acostumado a ver muitos filmes de terror, às vezes a gente não tem muito isso. Porque, tipo, a maioria dos filmes acabam sendo muito óbvios. A gente já viu essa receitinha milhões de vezes, então foi divertido, foi, enfim, é que eu não sei também, vocês podem assistir e achar que não foi nada demais, mas eu achei inesperado o final pra mim.
É, eu acho que eu comentei até com você comentei com você, né, no particular, até naquele o Getro, né, com o canal que eu assisto bastante, ele comentou desse filme, ele comentou desse filme, né, tipo de níveis de tipo de psiquiatra, eu ia falar psiquiatra esqueci o nome dos caras loucos lá, ai, que mata, qual que é o nome mesmo?
Psicopata.
Psicopatas, tá fugindo o nome, nossa, hoje tá difícil. de psicopatas, né, e tal. Ele comentou que esse é um nível até alto, né, porque ele tava analisando, tipo, níveis de psicopatias, né, por conta que tava sendo aquele livro da Dark... qual que é o nome do livro? Da
Dark Side.
Da Dark Side, né, tava sendo um livro da Dark Side e tal. E daí ele tava indicando, falando desse filme e tal, falou que o casal era baseado em fatos reais até, né, e falou, né, que o pessoal lá era sanguinário e tal. Eu achei interessante esse filme, vou tentar assistir, cara.
Não, eu acho que o fato de ser baseado em fatos reais também traz um impacto a mais. Eu dei uma pesquisada depois, né, porque a curiosidade bate.
Ah, sim.
Sim, não é 100% fiel à história. Tem umas coisas que eles deram uma aumentada. Mas, assim, a questão tipo, do que aconteceu, das mortes e tal, realmente foi real. E aí, o mais curioso é porque, no caso, tipo, o casal real que cometia esses crimes, na verdade, eles eram donos de um pet shop, né? Eles eram aqueles casais que faziam concurso de cachorro, treinava cachorro... Ele tinha aquela imagem de bonzinho, sabe? De uma vibe Luísa Mel.
Sei.
Só que, tipo, esse cara, ele já tinha cometido vários crimes antes, assim. Ele tinha todo um histórico, mas nunca tinha sido pego.
Uhum.
Então, mas tipo... você ver, tipo, quão absurdo é a situação e saber que aquilo aconteceu de verdade. E eu acho que a surpresa desse filme também é a questão da reação, assim. Você fica muito pensando, nossa, como eu reagiria numa situação dessa? Uhum. De como eu lidaria com isso? E com a personalidade do cara também, que ele tinha uma personalidade, assim, muito exótica, né? Uhum. Então, acho que é muito... tipo, pra mim, a surpresa é essa. Tipo, a questão da reação ali com a situação. Mas é um filme bem doido. Vale a pena assistir.
Não, eu achei interessante. Eu vi que ele foi dirigido até pelo esse Sion Sono aí, que é um diretor até que bom. Foi o que ele fez o Pacto, né? Aquele Clube do Suicídio. Acho que até você que...
Esse filme eu já recomendei aqui também.
Foi por isso que eu assisti, que você me indicou um tempo atrás. Que, eu assisti,
inclusive, é um filme que acho que entraria muito nessa lista de...
Sim, sim.
Mas ele já entra de começo, meio e fim, tudo é surpreendente. Mas ele também é um filme muito surpreendente.
Eu achei foda quando assisti pela primeira vez e tal. Achei bem, bem sanguinário também.
Não, e é outro filme que tem uma... Ele tem uma história, assim, que também te pega muito de surpresa, assim. É muito diferente, muito inesperada. O lance de como ele pega essas coisas, tipo, da mídia em geral para convencer as pessoas a cometerem suicídio, de que seria uma ótima saída, e as pessoas começam a ficar inconscientemente convencidas daquilo. É uma loucura esse filme também, mas eu acho ele incrível.
Sim, é muito bom, muito bom. E esse diretor, ele é muito talentoso, cara, de pegar umas coisas, tipo, bem normais, entre aspas, e transformar num pandemônio, assim, né, se a gente pode dizer. Diretor talentoso, bem, bem talentoso, na verdade, né?
Ele dirigiu Ghostland com o...
Nicolas Cage, né?
Nicolas Cage, aquele filme foi bem legal, foi bem legal.
Eu não assisti ainda, mas eu vi um pessoal comentando bem desse filme e tal. Eu achei interessante. É bem legal. Tem mais alguma coisa adicionada, Dani, do filme?
Não, só assistam. Quanto menos informação, quanto menos informação, melhor.
Entendi. Beleza.
Nossa, fofoqueira morre com fofoca contada pela metade. Eu sou assim agora.
Pensa que você tem já filme pra assistir no final de semana, Kaique. Pelo menos desse lado positivo.
Olha, tomara que a próxima pauta seja filmes japoneses com finais surpreendentes.
Nossa, seria uma boa, hein?
Esse daí, acho que é qualquer filme japonês, é isso aí.
Todos.
Todos, né? Porque... Tem esses fazer, caras sabem fazer isso.
10 episódios e ainda não vai ter falado de todos os filmes.
É bem isso. Acho que todo filme asiático é basicamente isso também. Então. Enfim. Bom, fale o seu então, Kaique.
Vou falar. Nossa, gente, eu tô muito mal. Eu queria saber o resto, mas tudo bem. O meu, ele é O Silêncio do Lago. E ele é O Silêncio do Lago de 1988, não confundir com O Silêncio do Lago de 93, que é um remake norte-americano. E ele é um filme, os dois filmes, na verdade, eles são dirigidos pelo George Slusser, acho que é assim que se pronuncia. E ele é baseado ele é uma adaptação de um livro que é o The Golden Egg. E é um filme quando é dos Países Baixos, Ireland, eu não sei como que é em português.
Acho que é Países Baixos mesmo.
É um filme dos Países Baixos e ele... Uhum. Pô, ele assim, ele narra a história de um casal, do Rex e da Saskia, que eles estão indo tirar umas férias. Eles são holandeses e eles estão indo tirar umas férias em Paris. E nessa viagem a Saskia, ela desaparece. E o Rex, ele não sabe o que aconteceu com ela. Apenas ela foi no estacionamento de uma esses pousos, tipo o Grau, que seria o Grau aqui no Brasil. Ela vai comprar café. Uhum. E ele fica esperando ela no carro, só que ela não volta. E ele fica desesperado, vai correr atrás dela. Ele fica até o dia seguinte nesse posto, esperando que ela apareça. Só que ela não aparece, ela some. E se passam 3 anos, desde o desaparecimento dela, sem nenhuma pista. Ele não sabe o que aconteceu. Só que o espectador, ele sabe, porque ao mesmo tempo a gente acompanha o... que eu não vou lembrar o nome do psicopata, mas o cara que foi responsável pelo desaparecimento da Saskia.
É Raymond.
Nossa, não vou lembrar, assim. Acho que... Deixa eu ver aí. Lemone.
Ah, tô aqui. É Raymond Lemone.
Ah, tá. Então o Raymond, que é o psicopata, que ele que captura a Saskia. E nesses 3 anos, ele percebe que a obsessão do Rex por descobrir o que aconteceu com a Saskia é muito grande, é maior do que ele esperava. Até que o ponto que o Raymond não tem uma outra alternativa do que procurar o Rex para... impedir que ele chegue perto de descobrir o que aconteceu, porque o Rex, ele tem essa obsessão muito grande com tudo. Ele até desenvolve uma espécie de sonambulismo, um pânico enquanto ele dorme, porque ele tem esse objetivo de vida, que é descobrir o que aconteceu. Tanto que ele não tem nenhuma esperança que a Saskia esteja viva. Ele só quer saber
quer respostas.
Isso, só respostas. Uhum. E, assim, o filme, ele é muito bom. Porque ao mesmo tempo que você tem essa história desse homem procurando por respostas, e ele empreende todo o dinheiro, todo o tempo dele, ele até depois de 3 anos, ele tem um novo relacionamento, só que ele não consegue desenvolver esse relacionamento, porque ele é fissurado, ele é doente por toda essa pela descoberta da verdade. Ele se culpa também. E tem esse desenvolvimento, e ao mesmo tempo a gente acompanha a vida do psicopata. A gente acompanha flashbacks que eles não seguem uma ordem cronológica. Às vezes o flashback, ele é o mais... Ele tá no futuro, depois volta pro passado, depois volta pro futuro de novo. Ele não tem uma ordem cronológica certa, mas é o suficiente para você descobrir a construção desse assassino. Você vê, que eu acho o mais foda do filme, é como eles constrói o modus operandi do assassino. Então, ele planejando para onde que ele vai levar as vítimas dele. Ele tem uma cena no começo do filme, no começo do filme não, mas no começo do filme que ele conta a história dele. Ele está com a família, que ele tem uma esposa e duas filhas, e eles estão num piquenique no jardim. E ele começa, a partir do momento que a menina, ela vai abrir a gaveta da mesa que está fora do jardim, tem um monte de aranha, ela dá um grito, e ele aproveita aquele momento para fazer um concurso de gritos entre ele e as filhas e a esposa. E isso ele faz para quê? Porque no dia seguinte ele vai falar com o caseiro, e ele pergunta, a gente ouviu vários gritos vindos da casa, você ouviu também? Ele falou, não, eu não ouvi nada, não dá para ouvir. E aí ele já, tipo, a partir daí ele já percebe que aquele lugar é ótimo para levar suas vítimas, porque por mais que ela grite, por mais que ela esguele para chamar por ajuda, ninguém vai ouvir. Então tem toda essa construção, ele tem um método de ele vai contando o tempo, porque ele usa um sonífero para pegar, sequestrar as vítimas. Então ele usa o sonífero nele mesmo e usa o cronômetro para cronometrar quanto tempo tem a reação do sonífero, para ele saber quanto tempo ele tem de dianteira para sequestrar a pessoa e levar ela pro local que ele vai manter ela em cativeiro. Ele tem toda essa metodologia anotada no caderninho. Tem uma cena que você descobre que ele é professor de química, por isso que ele consegue produzir o próprio sonífero na casa dele. Ele não compra, então não tem como você rastrear ele. Uhum. Então o filme ele é muito bom nisso, porque você vai vendo o psicopata montando seu modus operandi. Ele vai do começo, onde dá tudo errado, e ele vai aperfeiçoando a técnica até o dia que ele consegue sequestrar a Saskia. E aí no filme tem um momento que o Rex ele tá tão obcecado que ele vai na televisão levar todas as provas que ele tem e fala que ele quer encontrar o assassino, que ele fala que ele não tem ódio dele, que ele não vai fazer nada com ele, ele só quer descobrir a verdade. E o assassino, ele fica, ao mesmo tempo que ele fica curioso pelo Rex, ele fala para um amigo dele que ele está muito surpreso pela determinação do Rex, depois de tanto tempo ele ainda procurar, mas também ele vê o seu ego, ele vê a persistência do Rex como uma forma como que eu posso falar? O Rex ele chega a falar que o assassino ele é perfeccionista, que ele é muito inteligente, e isso mexe muito com o ego dele. E isso faz com que ele vá atrás, porque é uma coisa que atrai ele, é uma coisa que o estimula. Uhum. Tanto que quando você assiste pela primeira vez, você fala, nossa, o Rex ele só se ferrou porque ele continuou insistindo nisso. Mas no filme você descobre que não é só por isso, que o assassino ele vai, ao longo dos anos, mandando cartas pro Rex para dizer para ele se encontrar com ele. Ele fala, ó, se você for nessa praça que fica a 100 quilômetros do local onde a sua namorada desapareceu, eu vou estar lá e eu vou te contar tudo o que aconteceu. Então ele vai ano após ano nesse mesmo lugar, nesses encontros, e o assassino nunca aparece. Então durante todo esse tempo, não é só o Rex que é obcecado, mas o assassino também alimenta toda essa obsessão, toda essa
não deixa procura. Ele em paz.
Não deixa. Então isso que é legal de ver, que não é só o protagonista que foi atrás de todo o desfecho trágico do filme. O assassino também alimentava essas esperanças, essa perturbação do protagonista. E assim, o final, ele é muito surpreendente, por quê? Porque o assassino vai até o Rex e fala pra ele, ó, eu peguei a sua namorada e se você entrar no meu carro, eu prometo te contar tudo o que aconteceu, vou te mostrar o que aconteceu. E o Rex, ele vai, porque ele está obcecado, ele não quer... Ele tem uma preocupação com os perigos que podem acontecer, mas a curiosidade é muito maior do que a preocupação, do que a autopreservação. Então ele vai, ele tem todo... Enquanto eles estão voltando para a França, tem todo um diálogo entre os dois, eles vão se conhecendo melhor, eles vão até criando uma certa amizade meio mórbida, assim, no meio do caminho, até que chega de noite, próximo da casa do assassino, e ele fala, ó, se você tomar esse sonífero, quando você acordar, você vai descobrir o que aconteceu com a Saskia. Você vai passar pelas mesmas coisas que ela passou, e você vai ter a resposta. E o Rex fala, não, eu não vou fazer isso, eu não sou idiota. Se você matou ela, você vai me matar também. E aí, tipo, o assassino joga na cara, fala, mano, você não tem mais vida, a sua vida gira em torno desse desaparecimento, você quer saber o que aconteceu. Então, eu sei que você, que a sua curiosidade é tão grande que você vai aceitar essa proposta. E no final, o Rex aceita, ele toma o sonífero, ele dorme, e quando acorda, e que aí é o final, é um dos finais considerado mais perturbadores do cinema, porque você não espera por isso, o Rex acorda preso e enterrado vivo no caixão. E aí ele vai, tipo, você acompanha o desespero daquele homem nos últimos momentos de quanto ainda tem oxigênio no caixão. Então você vai acompanhando, porque ele tá com isqueiro, e você vê a chama do isqueiro diminuindo até acabar, e aí você sabe que ele morreu.
É, porque o fogo, né, tipo, pega precisa do oxigênio, né, pra...
Sim, e aí eles falam isso, que também é muito legal do filme, de fazer essa relação entre o oxigênio do Rex dentro do caixão e o fogo. E o que é legal no filme, que ele tem várias metáforas, várias analogias. No começo, a Saskia fala pro Rex, olha, eu tive um pesadelo esses dias, que é o mesmo pesadelo que eu tenho sempre, que é que eu tô num presa, num ovo dourado, que aí até por isso que é o nome do livro, The Golden Egg, que ela tá presa num ovo dourado e ela tá, assim, perambulando pela escuridão e pela solidão eterna. Só que ela falou que dessa vez, a última sonho que ela teve, tinha um outro ovo dourado vindo na minha direção, e quando esses dois ovos se chocavam, acabou a solidão, eles se encontravam e dava fim àquela todo aquele mal, que é uma referência a isso. O ovo seria o caixão, que ela ficou presa nesse caixão por tanto tempo, durante 3 anos, o espírito dela, assim, seria uma analogia ao espírito, só que com a morte do Rex, eles finalmente se encontraram num pós-vida, assim. Então a solidão dela e a solidão dele também finalmente acabou. E o filme termina com o assassino olhando, porque ele enterrou o caixão do Rex, e dá a entender que também o da Saskia, no quintal da casa dele. Então o filme termina com o assassino observando a esposa dele regando um jardim, que provavelmente ela está regando em cima do caixão.
Nossa, mãe do céu.
Eu tava me sentindo ouvinte do podcast, eu tava tão entretida com a história.
É, eu também.
Eu tô chocada, eu preciso assistir esse filme assim agora.
Nossa, e o filme é muito bom, porque, tipo, ele que nem que eu tava assistindo e eu tava lembrando de um outro filme que é uma bosta, que é um lixo, que é um cocô de filme, que é aquela porcaria de Megan Smith, que ele tem, tipo, como se fosse a mesma estrutura. Você tem, tipo, um caso de desaparecimento, que você não sabe o que aconteceu, e aí o protagonista vai ter o mesmo destino, e aí você descobre, no final, o que rolou. Só que aquele filme é tão nojento e tão sensacionalista, tão, tipo, porco, tão, sabe, tipo, ele é feito pra chocar, assim, outro motivo, sabe? Tipo, não tem história. É o choque pelo choque. E esse filme não. Esse filme, você consegue ficar tenso. Você tem um final perturbador. Você tem, tipo, um desenvolvimento triste, pessimista. Só que ele não é sensacionalista. Tipo, você se envolve com os personagens, até com o psicopata. Você você se envolve com a história e ela nem em nenhum momento ela é, ela apela. A história nunca apela, tanto que não tem.
Eu, né? Uma vibe mais minimalista, uma coisa mais elegante.
Sim, é porque nele é um minimalismo proposital porque não tinha dinheiro. Porque esse filme é tão feito com pouco recurso que o diretor teve que pedir dinheiro pra agiota pra poder finalizar. Porque não tinha dinheiro. E você tem isso, você não tem gore o filme inteiro. Assim, você fica tenso, você fica mal, mas não tem violência, não tem corpo, não tem. Não tem aquilo que aquela porcaria tem do magazine.
Só esse começo que você falou, que ela foi tipo num graal e não voltou mais, eu já fiquei apavorada. Porque é um medo.
Mas eu não explica o porquê que o cara fez isso?
Não explica, explica o quanto, porque ele é um psicopata e você, durante o filme, você vai entendendo a relação dele com a morte, a relação dele como ele é egoísta, não é egoísta, ele é egocêntrico, como ele é perfeccionista, e o filme vai explicando o despertar dele para esse lado psicopata. Mas ele matou porque sim, sabe? Porque ele era psicopata.
Entendi. Porra, foda, cara. Gostei, hein? Gostei.
Eu acho que é outro tema que sempre pega muito surpresa quando é um filme assim que tem como foco psicopatas. Porque, mesmo sendo inspirado em fatos reais ou não, mas eu acho que é sempre surpreendente você pensar no que o ser humano é capaz de fazer, assim. Porque as coisas são muito imprevisíveis. E é uma coisa que eu acho que quando você pega um filme, pra mim é muito diferente de você ver um filme de espírito, coisa sobrenatural, por exemplo. Porque quando você pega um filme desse, que nem o Kaique falou e tal, é tipo uma situação. Começa com situações comuns. Então é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós. Tipo, fica essa sensação também.
Uhum.
A gente pode ser surpreendido com um acontecimento desse.
Sim, eu acho que, até contando uma história do que aconteceu comigo, depois que eu assisti aquela bomba daquele filme de Meg Smith, eu fiquei, tipo, morrendo de medo de que, sei lá, alguém ia me pegar, ia me fazer coisas comigo, me colocar no barril. Tanto que no dia... Não, assim, no dia, porque eu assisti esse filme no sábado. Aí na segunda-feira, durante a pandemia, eu pegava marmita, eu moro ainda perto da faculdade, e a faculdade estava oferecendo marmitas durante a pandemia pra gente retirar lá e comer em casa. E aí eu fui, de boas a pé. Quando eu voltei, tinha um cara num carro que ele ficou, tipo, ele me chamou, eu fui ver o que que era, ele falou...
Você foi ver?
Porque ele... Não, porque ele tava me chamando. É porque é aquela coisa de que menciona nos homens que não amavam as mulheres, que é aquela coisa, tipo, você não tem que voltar, tipo, a pessoa ela vai pela simples questão de não querer ser rude. E aí ele chamou, eu falei, oi. Eu falei, você conhece algum lugar aqui pra uma kitnet pra alugar? Eu falei, tem vários aqui, por aqui, não sei o quê. E aí eu tava olhando pra ele, ele me olhava de baixo, de cima pra baixo, com um olhar assim, tipo, ele estava me comendo com os olhos. E aí ele falou assim, que legal, você tá indo pra onde? Aí eu falei, tô indo pra casa, assim. Ele falou, você não quer entrar aqui pra... Que eu te dou uma carona. Aí eu falei, não, eu já tô aqui, a gente do lado precisa não. Aí eu, tchau, pai. Aí eu fui embora, entrei em casa. Eu juro pra vocês que eu fiquei olhando pela cortininha pela frestinha da janela pra ver se aquele cara continuava lá, porque eu peguei no almoço e no jantar eu tinha que voltar lá. E eu estava morrendo de medo que ele fosse me sequestrar e me enterrar vivo no baú, no barril, porque eu tinha assistido aquela porcaria daquele filme e tava todo...
Você é de São Paulo mesmo, Kaique?
A gente já sabe que se a gente estivesse num filme de terror, o Kaique ia ser o primeiro a morrer.
Não, mas... Você é de São Paulo mesmo ou você é do interior?
Não, você é de São Paulo, é que...
Nem a gente aqui do interior faz...
Ele é. É que eu sou uma boa pessoa.
Não, mas tá sendo bom até demais.
É, porque, pelo amor de
você
Deus.
Você cair que esmisse o tema do
Pelo próximo. Amor de Deus. Não, porque, assim, aqui, como tem muito estudante, tem várias faculdades, tem muita kitnet, o pessoal pergunta e tal. Então, tipo, é comum o pessoal perguntar. Só que ele foi muito gente, tipo, e aí assistindo esse filme, que o cara também fazia a mesma coisa, levava as pessoas pro carro e dopava elas dentro do carro, eu falei, gente, era isso que esse homem ia fazer comigo, ele ia me dopar dentro do carro.
Com certeza.
Nossa, nem eu que tava, tipo, uma vez eu peguei ônibus de, isso, sei lá, em 2014, que era mais inocente as coisas. Mas inocente as coisas, eu caí, né, tipo, uma vez fui pegar ônibus 11 horas da noite, que era o último ônibus aqui de uma cidade para outra, um cara chegou assim, um golzinho quadrado, falou, ah, vocês estão indo para onde e tal, né, parou na pista ainda, tava na pista, o cara chegou e falou assim, na pista fala, tipo, na marginal, rodovia mesmo, o cara falou assim, vocês vão pegar ônibus e tal, entra aqui, que a gente vai indo. É, que eu dou carona pra você só pagar R$10 e tal, né, pra gasolina e tal. Eu quase joguei um tijolo no carro do cara pra ele ir embora. Você é maluco, cara, sai fora. Mas enfim, Deus o livre. É, não caia nessa não, entrar em carro do outro não, que Deus
não,
o livre.
Não, gente, eu não entrei. Eu só, tipo, que a informação, eu devia, tipo, esse fato, eu não devia nem ter parado pra dar informação. Mas a partir do momento que eu dei informação, eu vi, quase que eu passo aqui o filme todo da minha vida passando gente do
meu. Cara, vocês são paulistas, vocês têm a obrigação de ser mal educado. Ninguém espera que vocês sejam educados.
É, tem que. Gente, eu ando na rua. É assim, não vejo, não ouço, não falo. Porque realmente é um segundo, assim, as pessoas vêm, falam com você, às vezes vêm fingindo que vai pedir uma informação, alguma coisa, e quando você vê, né, você tá morto já.
Então, é só pra gente do interior que a gente quer educado. Aí pra vocês têm obrigação de ser mal educado, sabe? Acho que até deve estar até, não sei lá, no sei lá, no, na Constituição,
tá no...
na sei lá,
de educação.
Na legislação, sei lá,
sobrevivência.
É, da cidadania de vocês aí, de São Paulo, sabe? Quando vocês vêm pro interior, beleza, sabe? Daí vai, mas cegado, mas aí não. Aí é da murro na costela do outro, aí é outra coisa, aqui não.
Eu admito que eu sou muito bonzinho, eu vou parar com isso. Olha, não, era assim, era só pra ilustrar que, porque quando eu assisti o filme, eu lembrei disso na hora por causa do carro. E então, tipo, assim, em resumo, tem esse filme, tem o Silêncio do Lago de 88, que é a versão original. Tem o de 93, que é o eu acho que é mais conhecido ainda, que é a versão americana, o remake americano, que é dirigido também pelo mesmo diretor do original. E é estrelado pelo Kiefer Sutherland, que ele faz o Rex. E a namorada desaparecida era a Sandra Bullock, no início da carreira, assim. Por isso que mataram a Sandra Bullock no começo do filme, porque ninguém conhecia. E o filme é bem mais fraquinho, porque o final é aquele final norte-americano que não aceita final pessimista. Então, no final, o protagonista sobrevive e consegue matar o assassino psicopata.
Nossa.
Então, tipo, perde toda a graça, perde todo o impacto do filme. E, por favor, se vocês puderem, nunca assistam Meg Smithson, aquele lixo, aquele cocô de filme.
Eu só vi o pessoal comentando, passei longe, que basta de filme ruim. Nossa, eu vi que o Jeff Bridges é o caramba. Nossa,
assim, isso, eu também esqueci, é o Jeff Bridges, isso.
Beleza. E você viu na Darkflix, né?
Não, eu fiquei tão cafado com o negócio do carro. Isso mesmo, eu vi na Darkflix.
Beleza, outro filme. Ok. Você quer comentar mais alguma coisa?
Não, assistam e se alguém vier dar carona nas ruas de São Paulo, gente, fuja.
Beleza, uma ótima dica. Bom, vou falar o meu então. que eu também vi na Darkflix, vejam aí, coincidência, então, a Darkflix, por favor, patrocina a gente aí, que estamos fazendo um excelente trabalho nessa excelente plataforma que é de vocês, aí que também fazem um excelente trabalho aí. Mas enfim, meu filme aí, como eu disse pra vocês, né, tipo, aquele tipo, típico filme, né, que a gente assiste, ou melhor, vê o pessoal comentando, mas a gente sempre vê aquela curiosidade e tal, e finalmente eu assisti, né, por conta dessa pauta maravilhosa aí que a Dani fez, né, que é o Coração Satânico, né, de 1987, que, puta, cara, é um filme que, como eu tava comentando pro pessoal aqui em off, né, era um tipo, típico filme que eu precisava, era um momento que eu precisava assistir, é aquele filme contido, que não tem, tipo, grandes expectativas, é um filme pequeno, é bem legal, gostei bastante da produção, se passa, assim, tipo, num lugar pequeno também, que no caso é, vamos dizer, Nova York é um lugar pequeno, não, mas é tipo assim, começa nas ruas do Brooklyn, depois ele vai escalando e vai pra Nova Orleans, né, e é bem legal, assim, porque, tipo, sei lá, eu tava, esses tempos aí, tava assistindo muito blockbuster, então, tipo, tava aquela coisa, sabe, de filmes muito, sei lá, só pra arrancar dinheiro e tal, e quando você vai ver um filme, assim, um pouco menor e tal, com baixa expectativa, se você vê um filme que é bom, aliás, né, que é um filme muito bom, você vê, tipo, como é gostoso de ver, né? Mas, enfim, esse filme, né, foi dirigido por Alan Parker, né, que é o diretor que eu tava comentando até, né, que é o diretor que fez o Mississippi em Chamas, ele fez também o filme do The Wall, né, do Pink Floyd, ele fez aquele Bugs Malone lá, quando as metralhadoras gospem, que é o primeiro filme da Judy Foster, que ela tá bem criancinha também, então ele é um excelente diretor. E nesse Coração Satânico, a gente também tem um elenco aqui de primeira, tá? A gente tem o Mickey Rourke, que ele ainda tava, antes dele se meter a ser boxeador, então ele tá no auge da beleza dele também aqui. Tem o Robert De Niro também, que tá sensacional aqui, apesar dele se parecer pouco no filme, ele tá, as presenças deles é bem marcante. A gente tem a Lisa Bonet, né, que é a ex-mulher do Jason Momoa e tal, né, e ex-mulher do Lenny Kravitz, também bem novinha, começo de carreira, tá excelente aqui. Tem um elenco muito, muito bom. Aqui, o que fala o filme, né? A gente tem, até a Dani perguntou, né, o que fala o filme e tal, vou guardei para os momentos cruciais aqui, né? Aqui é o seguinte, né, a gente tem, é bem aquele típico filme de detetives e tal, né, que a gente tem que o Mickey Rourke é um detetive do Brooklyn, que ele é contratado por um advogado, né, que ele é levado para uma igreja para conversar com o Robert De Niro, porque o Robert De Niro tá procurando um cara que tava devendo algumas coisas para ele. E quando ele começa a falar assim, ah, quero que você procure acho que é John, como que é o nome dele? John Famous, alguma coisa assim. Que é um cara que ele era um ex-cantor de blues e também um ex-soldado, né? E o pessoal começa a falar, ah, você conheceu esse John Famous e tal? E o pessoal fala assim, eu já ouvi falar dele e tal, mas eu não lembro muito bem dele. Então, tipo, você já começa a ficar muito assim, tipo, as pessoas já ouviram falar dessa tal pessoa, só que ninguém lembra a cara dele. Então você já começa a ficar nesse pé atrás, né? E o legal desse filme, que também acho que é uma boa coisa, além de ser, tipo, baseado em filme, baseado em livro, é que o Alan Parker também faz essa coisa, né? De você ir construindo a narrativa junto com o detetive, né? Então, tipo, ele te entrega as peças e você vai montando de acordo com o que o detetive vai achando, né? Então, tipo, tem esse negócio das pessoas já ouvirem falar desse cara, né, que tá sumido, só que ninguém lembra do rosto dele, que é uma coisa que, tipo, é bem legal. Daí, aos poucos, ele começa a falar, ah, eu sei que esse cantor aí, Ele fez muito sucesso, né, nos anos 40, antes de começar a guerra, no Nova Orleans, né, que ele era um cantor de blues e tal. Daí o Angel, né, que é o detetive, né, ele vai para Nova Orleans, ele sai do Brooklyn e vai para Nova Orleans. Lá ele começa a conversar, né, com um monte de pessoas de lá e tal, começa a fazer amizades, e ele começa a falar o seguinte, né, ele fala assim, ah, você já ouviu falar desse John Famous e tal, tô procurando ele, porque ele tá devendo uma grana e tal pra um cara e tal, só quero saber dele e tal. Deu um certo momento que, tipo, as pessoas começam a perguntar, a falar e tal, você começa a ficar meio, começa a suspeitar um pouco sobre isso. Por quê? As pessoas também começam a morrer quando começam a se envolver um pouco mais desse mistério, de saber quem era esse John Famous, né? Tipo, um cara que ele, que o Angel, né, o detective Angel, vai perguntar, sei lá, ah, você já ouviu falar de quem é esse cara? Daí o médico pergunta, ah, acho que eu lembro dele vagamente, ele tava, ele vivia no hospital e tal. Mas volta aqui, sei lá, daqui a 20 minutos que eu vou falar um pouco mais. Daí quando ele volta, o médico, tipo, tá enforcado, vamos supor, né? Daí você vai vendo que, tipo, são coisas estranhas que vão acontecendo, né? Aos poucos, sem dizer o que que tá acontecendo, né? Então, tipo, as pessoas vão começando a aparecer mortas. E isso vai ao longo do filme. Ele vai, tipo, começa isso no Brooklyn, as pessoas morreram há pouco, daí ele vai até a Nova Orleans, que quando ele começa a se envolver com magia negra também, né? Aí vai, né, na questão também, que a gente já conversa, né, um pouco sobre isso também, da questão até acho que do próprio preconceito, né, dos americanos, né, de não entender o que que são as religiões de matriz africanas, né. Então, por exemplo, a gente tem a questão do, acho que é muito comum nisso, né, de Nova Orleans, tipo esse beco, né, da questão do caribenho e tal, né, de ser um pouco mais parecido das religiões do candomblé e tal, como a gente vê aqui parecido com a gente. Então logo eles colocam esse negócio tipo de ser um culto vamos dizer malvado, mas uma coisa tipo que faz muito mal para as pessoas, né? Então qualquer coisa que a pessoa faz e tal é relacionado a vou prejudicar alguém, né? Então tipo já fica aquela coisa, sabe, bem pejorativa, né? Que eles colocam. Mas beleza, tirando isso daí que é sempre taxativo em qualquer filme aí hollywoodiano, né? De cultura de religião matriz africana, a gente tem, né, essa questão do Angel procurar quem que é o assassino, quem que é o John Famous. Daí vai passando aos poucos, ele vai procurando, vai sabendo e tal, e ele sempre tem essa questão de cada vez que ele pergunta pra alguém, ou alguém some ou alguém é morto, né, e ele sempre fica nessa encruzilhada até que ele vai, tipo, achar uma pessoa que para ele e fala o seguinte, pô, você não percebeu que esse John aí, ele sumiu por conta que ele fez um pacto. Daí ele fica assim, mas que pacto que ele fez, né? Ah, as pessoas dizem que ele fez um pacto antes no meio da guerra com o demônio e tal, que ele achou uns textos, né, gregos e latim e tal. Então ele fez esse texto e fez e ele precisava de outra pessoa para fazer isso, né? E essa outra pessoa que ele precisava era um outro soldado. Então ele atraiu esse outro soldado. Aí vai spoilers. Posso contar spoilers?
Locadora do spoiler agora.
Por favor.
Então, que começa esse negócio, como eu disse, assim, que tipo, eu não posso ilustrar bem, porque é como o diretor coloca, né? Mas enfim, daí o cara tá contando pra assim, ele precisava, né, de outra pessoa e tal pra contar, né? Pra fazer esse pacto, né? Então ele atraiu essa outra pessoa, né, esse outro soldado, pro quarto e tal, né? Então eles leram, né, esses trechos aí e invocaram o demônio, né? Só que, tipo, em todo momento, né, o Angel, né, que é o nosso detetive, que nós estamos acompanhando, ele tem uns flashbacks malucos, né, que de, tipo, canções, de guerra e não sei o quê. Beleza, a gente já fica com a pulga atrás da orelha. E ele fica todo momento falando, não, isso é impossível, não sei o quê, né? E ele fala assim, não, ele fez isso. Daí ele também, ele comeu o coração. Daí vai o coração que o Kaique falou. Ele tirou e comeu o coração, né, do John Famous. E ele tomou o corpo, né, do John Famous. Ele tomou o coração do John Famous. Então, tipo, daí ele fica maluco e fala assim, não, isso é impossível e tal, né? Só que quando ele vai pra casa e ele, tipo, começa a revirar as coisas dele, ele acha um pote, né, que, tipo, que ele nunca abriu. E quando ele bate, assim, ele vê a... tipo, sabe aquela placa de identificação? Da, tipo, de soldados e tal?
Sim.
Escrito John, tipo, tá Harry Angel, que é o nome dele, e John Famous. Então, o que que o diabo fez? O diabo, que é interpretado pelo Robert De Niro, fez ele, né, que no caso, ele é o John Famous, né, que, tipo, tomou o papel dele, fez ele procurar ele mesmo pra poder, né, se achar e poder voltar pro inferno, entendeu?
Então, gente, tipo, ele... É uma reviravolta.
É uma reviravolta, porque tipo, o diabo pegou essa peça. Porque ele, tipo, ele vendeu a alma dele, só que, tipo assim, nesse pacto, o que fez? Ele vendeu a alma dele, tipo, pra, sei lá, não sei o que ele queria lá. Mas ele vendeu a alma dele, só que, tipo, ele tentou pregar uma peça no diabo. Porque a partir do momento que ele vendeu a alma dele, ele conseguiu comer o coração da pessoa e em vez do diabo ficar com a alma dele, ele conseguiu comer o coração e, tipo, comer o coração e, tipo, dar a alma do outro cara pro diabo, que era a alma errada. E ele ficou com a alma na terra. Então o diabo ficou puto. Por isso que ele fez fez isso com esse cara, né? Que seria o cara certo pra ir pro inferno. Ele, tipo, enganou ele, fez ele ir procurar ele mesmo pra ele sacar que ele tava já morto pra poder ele ir pro inferno, entendeu? Então tem, tipo, toda essa narrativa. Cara, é simplesmente foda, 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 quando você descobre tudo isso daí. Só que, tipo, tem outra questão também, que é o seguinte, que isso daí já é nojento, que é o quê, né? Lembra, eu falei isso aí, já até o livro aqui mexeu. Que eu falei, né, que tem a Lisa Bonet e tal, né, que é a ex-mulher do Lenny Kravitz, ela aparece no filme, né, como, tipo, a... vamos dizer, a pessoa que faz, né, todas as invocações e tal, né? E ela, tipo, se envolve com ele, né? E ela fala assim, ele pergunta pra ela, você conheceu o John Famous e tal, né? E, tipo, depois de um tempo ela fala, eu conheci ele, era meu pai, né? E ele começa a se envolver romanticamente com ela. E no final do filme, que é onde ele tá meio que os policiais conversando com ele, e ele já tá, tipo, cai na realidade que ele é o John Famous, ele transou com a filha dele. Então, tipo, além de ele transar com a filha dele, que ele caiu tipo, na realidade que ele matou todas as pessoas que ele, tipo, passava, ele, tipo, transou com a filha, matou a filha, e o neto dele viu tudo isso daí, entendeu? Putz, é foda, cara, é foda. Assista esse filme aí, porque é foda, cara. Coração Satânico. Vale a pena, cara. Vale a pena. Filmaço.
Gente, eu já coloquei na lista. Eu tô completamente chocada.
É foda, cara.
Cheio de voltas.
Tipo assim, não sei se eu consegui ilustrar tão bem o que eu falei, porque realmente, tipo, é uma narrativa que você tem que assistir, sabe? Porque é umas peças que só, tipo, vendo, assim, sabe? Você consegue... montar, né, o que o diretor quer passar, mas é muito, muito bom, porque ele, tipo, coloca, tipo, tudo em xeque, e é foda, cara. E o Robert De Niro, cara, apesar dele, tipo, aparecer acho que umas 4 vezes só no filme, ele rouba, cara, rouba o filme, sabe? Ele é, tipo, é aquele diabo que não é aquele diabo tipo de... Até ele brinca com isso, sabe? Ele fala assim, ah, você me esperava como um diabo de chifres, de pata e tal. Ele falou, não, né? Tipo, ele é só um cara de terno, que ele tem as unhas grandes e tal, né? E ele fica todo tempo, sabe, tentador e tal. Cara, é sensacional, sensacional. Filmaço, falo pra vocês assistirem aí que vocês vão gostar, sabe? É muito, muito bom.
É um roteiro bem, bem, bem Hellraiser, né?
Se substituir, cara,
o diabo, sim, assim, ia ficar perfeito.
É, então, até eu tava... Você falou isso, eu até pensei nisso, porque o Mickey Rourke... Mickey Rourke, é o Mickey Rourke, né? Ele tá, tipo, bem John Constantine também no filme, sabe? Tipo, de... Sobretudo, o cabelo, o jeitão dele, os cigarros e tal, ele tá bem John Constantine, assim, sabe? Eu acho que é um outro filme, né? Porque o Hellblazer, né?
Não, Hellblazer, eu falei Hellraiser.
Não, sim, é porque o Hellblazer, que é os quadrinhos do Constantine, saiu em 88, por isso que o Hellraiser mudou de nome, porque era pra chamar Hellblazer o filme. Daí, como já tinha o filme do como já saiu os quadrinhos, né, do Constantine, que chamam o Razer, por isso que tem essa mudança aí, mas era pra chamar Hellblazer, daí mudaram pra Hellraiser, mas daí eu pensei nisso também, o Mickey Rourke tá muito parecido com o John Constantine aqui. Mas é foda, cara, é foda. Assistam esse filme aí que vocês vão gostar. E é um filmaço mesmo. Vale a pena. Pra ficar com o cu na mão. Mas enfim. Bom, vocês querem comentar mais algum aí?
Eu fiquei surpreso que o pessoal não tinha falado do... Que pra mim, assim, foi o... Quando veio a pauta, foi o primeiro filme que eu pensei, mas eu falei, esse filme um monte de gente já falou, então eu nem vou trazer, que é o A Névoa.
Ah, esse filme acho que já tá batido, né, também.
Então, eu fiquei assim, porque pra mim, quando eu assisti, eu fiquei, meu Deus do céu. Mas isso foi no início dos anos 2000, né, a vida era outra, a economia era outra, mas mas é um bom filme, pra quem não conhece, esse é... Tem um final surpreendente.
Sim, é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Mas, beleza. Bom, pessoal, então, quero agradecer aí quem ouviu até agora aí. Obrigado a todos aí que ouviram. Agradecer também a presença do Kaique. Obrigado, viu, Kaique?
Eu que agradeço.
E obrigado, viu, Dani?
Gratiluz. Não peguem carona com estranhos. Não façam pacto com demônio. E não roubem lojas de peixes.
Sim, isso aí é essencial mesmo, viu? Porque, bom, não queremos esse final surpreendente aí para terceiros, né? Para nossos amigos, melhor dizendo, né? Mas enfim, obrigado aí a todos aí, tá? Lembrando que vocês podem continuar falando aí, sugerindo os filmes aí para a gente assistir, beleza? Então é isso, obrigado aí e até mais!